Fala pessoal, esse é o Troco por Livros. Eu sou o Damian Jürgensen.
Eu sou a Lia Léo.
E eu sou o Lucas Alves.
Olha, o Lucas hoje é o nosso convidado
Lucas
especial.
Alves. Eu acabei de
Lucas
perceber que eu tenho o único
Alves.
sobrenome simples daqui, né?
Ah, é verdade.
Imagina!
É que o Demi é representante da extrema-direita chilena no Brasil.
Gente, essa história precisa morrer, pelo amor de Deus. Não quero associar com esse povo. Não tem nada a
Gente,
ver com
até que
isso.
enfim, nosso livreiro aqui, que honra! Agora sim, a gente vai poder espremê-lo, porque ele indicou para a gente o quê, Demi? Que livro que ele indicou para a gente acabou com a nossa vida.
O livro que a gente comentou a semana passada, que assim, olha, Lucas, desculpa, suas indicações são sempre muito boas. Esse livro foi muito bom. Mas sabe quando eu vou ler ele de novo? Nunca vou ler
Não,
ele de
eu já
novo.
tinha ido para Dubai quando você estivesse excessivamente feliz e precisava ficar triste.
Se eu ganhar
Gente,
na Mega Sena, né?
o Lucas indicou o Deus das pequenas coisas. É inaceitável isso. Eu fiquei
Ele é o
triste, eu fiquei
culpado.
arrasada. Ele é o culpado de toda a depressão que eu e Demi a gente viveu. Mas passou, né?
Lucas, em sua defesa,
É,
vamos lá.
em minha defesa, eu tenho que dizer que eu avisei. Eu nunca falei que isso era um livro de comédia. Talvez eu não tenha dito exatamente que vocês iam passar uma semana remoendo ele e tentando sobreviver à vida depois dele. Mas, de maneira geral, esse livro tem muita coisa bonitinha que ameniza o sofrimento dele.
Não tem nenhuma, só tem duas passagens que amenizam e uma que faz a gente rir. Só isso.
Isso aí a gente vai deixar para outro debate, outra hora. Mas vamos lá. Começando o episódio de hoje, a gente vai perguntar, então, como está tentando para você, Lucas? Você é o nosso convidado especial aí, o dono da Combo Curadoria Cultural, né? O que você troca por livros essa semana?
O que eu troco por livros? Pô, eu tô trocando por um livro aí, quem tiver um abridor pro vinho, um saca-rolha, eu sofri um pouquinho aqui, eu tava trocando por livro. Não, zoeira. O que eu troco por livros, cara? Acho que eu passei minha vida inteira trocando as coisas por livros, né? Eu já deixei de dar muito rolê, já deixei de sair muito, de... Eu até troquei uma vida profissional, talvez um pouco mais bem remunerada, por livros, assim. Eu acho que... É isso, eu passei a vida inteira trocando as coisas por livro e acho que eu nunca fui tão feliz por tomar uma atitude dessa.
O livreiro fez o corre do seu próprio sonho?
O livreiro fez o corre do seu próprio sonho. Até eu a Combo, ela nasceu de uma troca por livros também, né? Porque tudo começou com a minha própria coleção ali.
Cara, que legal. A gente já chega na história da Combo, dá uma segurada para a Lia dizer o que ela troca por livros essa semana, Lia.
Eu troco por livros essa semana a vacina Covaxin e a empresa Davat e todos os militares e políticos envolvidos na compra da Davat. Eu troco também 15 dólares por livros.
Nossa senhora, ali ainda está nessa distopia chamada Brasil CPI, né? Acompanhando
Tô presa
fielmente.
aqui.
Se eu
Cara,
não tenho saúde, não.
é que a gente gosta de reality show, né?
Esse é
Pô,
o
é
lado, hein?
total reality show. Os meus dias favoritos são quando o Flávio Bolsonaro vai.
É, então, a gente curte reality
Quer
show.
pegar pra capar.
É, a gente sente falta da
É a
treta do
melhor
Big
coisa que
Brother, a
tem.
gente abraçou a CPI. Desse jeito. E eu tô
Isso
louco
aí.
para votar para sair o Bolsonaro.
Claro,
Eu
Garrola,
também.
também. 24J, estamos aí de novo na rua, né? Quem puder ir. Bora. Gente, eu assim, tô menos político e menos filosófico que vocês. Eu tô trocando trabalho remoto por livro, porque assim, essa semana, pelo amor de Deus, eu não aguento mais trabalhar na frente do computador. E essa semana foi semana que eu tive que corrigir prova. E, assim, vocês não vão poder ver, né? Quem estiver ouvindo não vai poder ver, mas os colegas que estão aqui participando vão. Eu vou mostrar. Gente, eu imprimi a prova dos meus alunos para corrigir, sabe? Porque eu não consigo corrigir no computador. É horrível. Foi bem antigo. Então, assim, eu estou trocando esse trabalho remoto, essas atividades remotas, por livros, porque eu não aguento mais. Não aguento mais.
Tá certo, é uma boa troca.
É uma
É
boa
uma
troca.
boa troca. Gente, Lucas, nosso livreiro, dono da Combo Curadoria Digital,
Cultural.
uma livraria que eu conheci.
Cultural.
Como?
Curadoria cultural, já perdeu demais.
Eu vou passar um pano
Como
para a IA.
curadoria
A gente
cultural,
acabou de
passo.
trocar de nome.
Isso aí, muito obrigada, Lucas. Isso mesmo, guarda esse pano aí que pode precisar para mais tarde. Eu conheci a Combo na época da pandemia e, assim, salvou minha vida em vários momentos, não só porque conseguia livros que eu não conseguia em outros lugares, e também tinha uma parada chamada na banca, corre do livreiro, que a gente, depois vocês vão entender melhor, que a gente vai fazer uma dinâmica aqui para vocês entenderem, mas, assim, em vários momentos me salvou. Conheci outras pessoas lá, levei o Demian, sabe, o rolê dos
Ah,
amigos, carreguei Demian para lá. E, assim, a gente, quando acaba, às vezes eu e Demian, a gente fica discutindo vários assuntos que a gente pega de algum livro de lá. E trouxe o Lucas hoje aqui para ele contar para a gente como começou a história dele com os livros. A gente vai falar hoje de literatura de formação, mas não aquela literatura de formação conceitual, que a gente fica sabendo que tem, ah, aquele livro é um livro de formação. Não, a gente vai falar da nossa literatura de formação. A minha foi O Menino do Dedo Verde. Damian, qual foi a sua?
aí a minha não tem uma específica assim, né? Mas eu comentei, né, com a Lia uma vez que eu acho que teve livros que me marcaram para determinados tipos de literatura. Então, por exemplo, Crime e Castigo é algo que me despertou para a literatura russa, né? Então, eu gosto muito. O Conto a Cartomante do Machado de Assis, que eu li no colegial, numa aula de literatura, me despertou assim para a literatura nacional. Né? E acho que a gente tem esses momentos que são marcantes que vai despertando para uns tipos de literatura. Então, e você, Lucas?
Olha, eu acho que eu só sou quem eu sou hoje, eu só posso me considerar livreiro ou alguém que vive de livros de alguma maneira, porque eu li Harry Potter.
Cara,
Aê!
que
Somos três
legal.
Potterhead! Eu
Isso
acho
aí.
que é importante falar isso, porque a galera me vê sempre indicando os classicões, ou alguma coisa assim muito pesada, ou um livro novo do Itamar e tal. Cara, eu vim do Harry Potter. E eu já vou abrir uma polêmica, né? Eu não acredito em escada literária. Eu não acredito que, tipo, você começa lendo HP e vai, no fim da vida, ler um Dostoiévski, sabe? Tipo, para mim, esses caras, é que, puta, J.K. Rowling é uma vacilona, mas, de maneira geral, esses autores e essas obras, elas representam exatamente o que o Bruno disse, elas representam momentos da nossa vida. E esses momentos, eles podem vir tanto na adolescência, quanto na vida adulta, quanto na velhice ou na infância. Eles só representam momentos da nossa vida. Os livros, para mim, eles representam o que eu sou naquela hora. Então,
Perfeito.
é bem isso. Então, Lucas, você acha que se eu começar a ler 50 Tons de Cinza, um dia eu vou chegar a ler, sei lá, Elogios de Madrasta, manter o erótico, né? Cara, eu acho que a diferença entre um e outro é só o momento que você está vivendo.
Né? É tipo assim, você quer chegar lá, né? É isso que também conta. Tipo, tem que se cobrar para ler um determinado estilo, né? Um determinado autor,
Não, não
algo
é
do
se
tipo.
cobrar, sabe?
Né?
Li o
Massa.
Harry
E olha,
Potter.
Lucas. Desculpa, Lia, sem delongar muito aí só nessa história, para dar uma oportunidade para o Lucas começar a falar da vida dele, que ele falou do que ele trocava por livro, se ele trocou toda uma. Fez a vida toda girar em torno do livro aí, né? O trabalho e etc. E aí, se quiser emendar a sua pergunta sobre o Harry Potter, já para ele contando para a gente aí da história dele, de como foi a trajetória de virar livreiro e
A
acabar
minha
na
pergunta
Combo.
tinha mais ou menos a ver com isso. Como você saiu do Harry Potter para sua escada literária ali na Combo, né? Que virou a nossa também.
Pô, como eu saí de Harry Potter, né? Então eu acho que vale começar como eu cheguei a Harry Potter, porque chegar em Harry
Bora.
Potter para mim já foi uma vitória muito louca. Quando eu era bem criança, eu não sei determinar a idade exatamente, né? Eu tenho uma história engraçada sobre minha própria vida. Eu aprendi a escrever e a ler muito rápido, sozinho, assim, meio que minha família me ensinou e tal. Então a escola no começo era algo muito entediante para mim. Então eu fiz uma lição de casa ou uma lição, não era uma lição de casa, acho que era uma lição na escola, onde a professora pediu para eu escrever o um na página. Eu fiz um grande um e entreguei para ela. Essa professora, ela usou os termos débil mental quando se referiu a mim para minha mãe e falou que eu não seria capaz de acompanhar o pré.
Horrível.
É, e minha mãe, depois de mandar essa mulher ir para, ela me levou a uma psicóloga e depois me levou a médicos e tudo mais para a gente ver se estava tudo bem. E eu fui diagnosticado com TDAH.
Nossa.
TDAH, perdão. TDAH. Ó, já provei a parada, né? É... E os livros se tornaram uma maneira, e os livros se tornaram um método para mim. A médica falou: olha, o Lucas, você pode dar uma Ritalina. A gente viveu os anos 90, né? Era super moda você tacar Ritalina nas crianças, né? Você pode dar Ritalina, ou a gente pode tentar esse método aqui, que é ensinar ele a ler, a consumir mais literatura e aprendendo a se concentrar por meio disso. E aí os livros se tornaram, o meu modo de ser funcional.
Na verdade, a
Que
gente
da
espera que
hora.
a escola tenha uma pedagoga que faça esse trabalho, né? E a escola fez um trabalho completamente contrário com você.
Não,
Ela
hoje em dia.
quase que te afastou
Exato.
completamente.
É, hoje em dia as escolas são super melhores, tal. Mas na época. Ah, mano, os anos 90 foram muito loucos. Não só por isso, né?
Ah,
Então.
mas olha, hoje em dia a gente tem esse problema também, mas o que você contou aí, acho que ele vale muito para mostrar que assim, precisa direcionar, né? Às vezes há algo que desperte o interesse para a criança, como você falou, você estava avançado assim e não tinha muito o que fazer, ficava entediado. Então, aí precisavam
Ela
dar
nem te
algo que
observou.
despertasse o seu interesse. Exato.
E aí eu
Como é que chama
peguei.
uma criança de débil mental, pô?
Foi muito pesado, assim. Pra minha mãe ainda, né? Tipo, pô.
É, punk demais,
É, se
Wilson.
você olhar para mim e falar que eu sou um babaca, eu vou até falar, não, beleza, você tá certo, não tem nem que discutir muita coisa. Mas minha mãe não, né?
Exato,
Pô, tua mãe
coitada.
nunca.
É, aí a mãe sempre acha que você tem futuro, né? Aí, o que aconteceu? Começamos a ler, passou um tempinho, né? Eu recebi o primeiro livro que eu me viciei, que é o Livro das Virtudes. Eu não
É
sei se
muito fofinho.
vocês passaram por esse livro, mas ali eu aprendi a história da educação, ali eu aprendi a história da persistência, ali eu aprendi a ter honra. Esse livro, acho que é o primeiro livro que me fez fritar assim a cabeça, assim, eu virei quase um cavaleiro medieval quando eu saí dele, assim. Quer dizer, o ideal do cavaleiro medieval, né? Não o cavaleiro em si, porque ele era um burguês. Mas enfim. O ideal do cavaleiro medieval ali, tipo, nossa, honra, tem nunca desistir, proteger quem você precisa proteger, tudo isso foi muito importante para mim. E esse livro eu recebi nessa época em que eu precisava me apaixonar. O tempo passou, o Lucas, eu sempre nunca tive problema de sociabilização, eu sempre fui um cara muito tranquilo, né, para a gente não cair naquela maneirismo do nerd quietinho, pá, não é o meu caso.
A gente vê que não é mesmo o seu
Não,
caso,
de
você é
fato
super sociável.
não é meu caso. E aí uma vez a minha tia chegou e falou assim: "Ah, eu fui numa livraria e vi que esses livros estavam bombando. Eu vou te dar esses e sua prima vai te dar o outro." Minha tia e minha prima, elas são bem mais velhas. Minha prima tem 10 anos a mais que eu, e minha tia, obviamente, minha tia, tem muitos mais, não sei quantos. E aí minha tia veio e me deu o segundo, o terceiro e o quarto livro do Harry Potter.
Que massa! E o primeiro?
O primeiro, a minha prima me deu. Só que eu já tinha lido o segundo, o terceiro e o quarto.
Que legal.
A minha ordem de leitura do Harry Potter, que eu falo que foi o meu livro, que foi a minha saga de formação, ela foi 2, 3, 4, 5.
Qual o seu
Cara, eu preciso
favorito?
confessar, eu vou confessar antes de você falar do seu favorito. Eu assisti os Harry Potters. Mas eu não li todos. Eu vou ler esse ano, eu prometo. Eu li o segundo. Na época que eu estava lançando, eu li o segundo, que é a Câmara Secreta, né?
É.
E só que na época eu estava tão envolvido com o Senhor dos Anéis, lendo aquelas descrições hiper detalhadas de musgo em pedra e flores e florestas e cachoeiras, rios e etc. que eu falo assim, gente, não dou conta de ler o Harry Potter, eu achei ele muito simples. E aí eu não gostei,
Mas de fato
acredita?
ela é simples, porque pensa assim, eu não sei quantos anos você tem, Bruno, desculpa, mas pensa que eu vim de uma geração que, brother, se o bagulho demorasse muito mais que uma hora, a gente largava.
Sim.
Tipo, e hoje em dia é mais que 15 minutos, mas antes a gente largava muito, tipo, não precisava mais dessa descrição. Eu vim de uma formação onde já existia o cinema. Eu sou capaz de visualizar as coisas porque o cinema já me mostrou como visualiza. Eu lembro de uma
Sim.
passagem do livro. Puta, eu esqueci o nome do autor de Três Mosqueteiros. Acho que é Alexandre Dumas, né?
Isso aí.
É, do mar.
É.
Isso. Então, ele tem uma passagem que eu nunca me esqueci, que é onde o. Não lembro se é o D'Artagnan. Ele segura num lustre e dá um mortal. Só que ele faz isso de uma maneira tão lenta, tipo, ele saltou em direção ao teto, onde encontrou o lustre, e do lustre ele pegou e girou o seu corpo no seu próprio eixo.
É assim mesmo.
Arthur. Naquela época não existia um cinema. As pessoas não visualizavam o salto mortal. Hoje, se o cara escrever salto mortal,
Já sabe o que é, né?
todo mundo sabe o que é. E eu acho que
Pulei no lustre e dei um mortal. Pronto.
isso, sabe? Tipo, me pendurei no lustre e desci no mortal. Pô, entendeu? O cinema ajudou a gente a visualizar essas coisas. Então, Harry
Sim.
Potter, ele é muito visual, mas eu parto do princípio que ele é visual para quem já visualizou séries de fantasia.
Sim.
Eu acho sensacional, porque os filmes de Harry Potter não são uma depressão para quem assiste, uma decepção.
Nem
Eles são perfeitos, eles são idênticos aos livros.
um pouco. Por quê? Porque eu vou usar o termo J.K. Rowling aqui bastante. Se a gente achar que ela deve ser cancelada, eu tô com vocês,
Né,
tá?
a gente
Não,
não
eu
acha,
cancelo
não.
ninguém.
Pode
Não,
pegar
cancelo ninguém.
tranquilo.
Não
É.
cancelo
Só pra gente
ninguém.
dar o nome aos bois aqui, eu não tô privilegiando ninguém. Eu tô sendo bastante politicamente correto, tentando evitar o nome dela, mas enfim, eu vou usar porque é a autora do livro. Ela descreveu pra gente o que ela precisava descrever. Eu acho que a grande diferença aí para grandes sagas, né, as sagas clássicas da fantasia, é que essas pessoas elas precisavam fazer de fato o leitor enxergar o que não tinha na frente dele.
Sim.
A J.K. Rowling teve a oportunidade de falar com uma galera que já tinha tudo isso na frente dela, ou que pelo menos tinha como acessar de alguma maneira. Ah, mas Lucas, se a pessoa não tinha algum nível social, não dava. Concordo. Concordo e beleza, mas isso não é um demérito dela, sabe? Tipo, eu acho que aquilo, eu acho que tá dentro da época, a gente pode meio que o zeitgeist dela ali, e ela entendeu isso. E o que o Harry Potter fez comigo, né? Cara, como eu posso explicar? Eu vou comparar com Malhação.
Ah, ótimo.
Eu vou comparar com Malhação. Eu conheci muita gente que cresceu com Malhação. Eu fui dos 12 aos 18 com Harry Potter. O Harry Potter tinha minha idade. O Rony tinha minha
Sim.
idade. A Hermione tinha minha idade. A vida do colégio deles, a minha
Era sua no colégio, né?
vida era meio parecida. Tá certo, assim, eu não tinha muitas aventuras. Eu não era ninguém muito especial, tal. Mas era a minha vida, era com quem eu me identificava de verdade ali. E quando eu descobri a cultura de fãs por trás de Harry Potter, aí acabou, sabe? Aí acabou, o Lucas pertencia àquilo de alguma maneira, eu conseguia conversar com essas pessoas e elas me entendiam, e eu entendia elas, e aí às vezes a gente dava um passo e estudava e criava fanfic, e quando eu era criança,
Ah,
eu
que
era
legal.
porque eu sou ruivo. Então, tipo, tudo ali cabia na gente, sabe?
E o Lucas, retomando a pergunta da Lia, nesse universo todo, qual é o seu favorito?
Eu
Porque.
tinha até esquecido. Eu gosto muito do Cálice de Fogo. Cálice de Fogo é o meu favorito.
Cálice de Fogo é um
Por
dos meus
quê?
favoritos também. Eu vou falar primeiro porque eu acho que ele é o meu favorito, que eu acho que deve, de repente, bater com o que o Lucas acha. Ele é o primeiro, é o livro dela que você sai daquele mundo de encantamento. E é a realidade jogada assim em cima de você, porque é o primeiro livro que tem um assassinato e é de alguém que todo mundo ama e você não está preparado para assistir para ler uma obra de fantasia adolescente que vão matar alguém daquele jeito. E aí você para e pensa assim, pô, é um livro adulto, agora não tem mais jeito. É, e aí ela Você vai para um outro nível na história, muda completamente. Eles deixam
Vira
de
uma
ser
chavinha
criança,
ali, né?
eles deixam de ser criança e a história também deixa de ser muito juvenil. E você, Lucas?
Outra coisa que eu gosto muito, eu acho que assim, o primeiro ponto é isso, é o livro onde, cara, alguma coisa deu errado, sabe? Porque, pô, Harry Potter é muito bom, tem seus desafios, você sempre espera que vá acontecer alguma coisa. No primeiro, o Voldemort está implantado num cara que a gente não imagina que ele tá, que é razoavelmente frágil e tal. Mas no Cálice de Fogo, as coisas dão errado demais. Tipo, morre
Sim.
uma pessoa no colégio. E depois ele vira o Edward. Não, zoeira. É, morre uma pessoa no colégio, sabe? Tipo, o cara. Um amigo, alguém que você estava sendo gentil, alguém feito para você gostar, o nosso Ned Stark, morre. E tipo. E ele morre assim, ó.
Tem.
Ela tá narrando a cena, e aí você ouve a Avada Quebrar. Avada Kedavra. Cadavra.
Quedavra.
Avada
Avada
Kedavra.
Quedavra.
Você ouve, ó. Você leu a Avada Kedavra. Para mim era isso, eu ouvi isso. E quando o personagem que tá contando a história olha pro lado, o cara tá morto. Não foi detalhado. Não foi tipo, eu vi o último olho, o último gota de vida através. Não, cara, o cara tá morto. Porque eu
Cara tá
acredito.
morto.
Porque eu acredito que deva ser assim. Quando o cara toma um tiro na cabeça, você olha pro lado, não tem mais vida. E ali provou
Sim.
que existia um perigo real. E
É
eu também tava
verdade.
na idade de querer perigos reais para minha vida. Obviamente, eu não fazia a menor ideia do que poderia ser um perigo real, mas eu queria uma aventura mais pesada. Aquela aventura onde um jogo de xadrez definia, como foi na Câmera Secreta, ou, perdão, como foi no, na Pedra
Pedra
Filosofal,
filosofal.
né, como foi na Pedra Filosofal, eu acredito que ele não cabe mais ali no Cálice de Fogo, porque ali
Não.
os personagens ficaram adultos e ali
Sim.
começa o perigo real da série. E ali começa todas as reviravoltas que a gente vai ver mais pra frente. E a gente vai falar de Snape. E o Snape aí já começa a ser mais interessante como personagem. Ele não é só um professor cuzão. Tipo, putz, põe o ponto de novo aí, gente. Ele não é só um professor ruim. Ele não é. Tudo começa a ganhar nuance. Ai, mas Lucas, você acha que Harry Potter começa a ficar bom a partir do quarto livro? São mais ou menos 1.200 páginas até chegar aí. Cara, são as melhores 1.200 páginas que você precisa ler.
E são fases diferentes, né? Tipo assim,
É.
eu não li ainda, né? Mas eu acompanhei os filmes, que era um hábito que eu tinha aí com uma amiga minha. E a gente viu também, quando eu vi o Cálice de Fogo, eu gostei muito, porque tem um torneio, e eu achei fantástico, né? Uma parte assim, muito da
Pô,
hora.
torneio Tribruxo é demais.
É
Expande tudo.
demais.
É.
Mas aí tem isso que
Expande o
você falou
universo
da.
dela.
Isso que você falou da morte do personagem, cara, foi assim, quando morre um personagem. Você fica tipo, eu até virei pra ela e falei assim, mas o que aconteceu ali? Ele morreu?
Foi
Eu
isso
tava tipo assim,
mesmo.
cara, o cara passa ali por aquele véu, assim, né, naquele portal, pá. E eu ia dizer, mas o que aconteceu? Ele vai voltar? Eles vão resgatar ele? Ele foi pra algum lugar? Eu tipo assim, não, ele morreu. E eu fazia assim, em choque, foi muito louco. E aí, você lembrou aí toda a sua relação com o Harry Potter e como que vai do Harry Potter pro livreiro Lucas?
O Harry Potter pro livreiro Lucas. O Harry Potter foi o meu primeiro passo na cultura pop. Depois de Harry Potter, o Lucas passou a ser viciado em Star Wars, putz, em tudo que era franquia de cultura pop, eu passei a consumir feito um louco. E também o Harry Potter, ele me proporcionou uma coisa que foi aprender a buscar as coisas por mim. Tipo, o meu pai já não precisava mais. Puta, vou dar um jeito aqui. O Lucas precisa ver. Meu pai nem gosta de Star Wars, por exemplo. E aí eu fui buscar sozinho, eu fui ver o filme, eu fui ler os livros, e aí eu comecei. E nessa de gostar de Star Wars, um dia eu fui me inscrever. Eu tinha acabado de me formar em Relações Internacionais. Um dia a gente faz um podcast só misturando Senhor dos Anéis, Harry Potter e Relações Internacionais. É tipo. Muito absurdo. Mas enfim.
Nesse dia eu vou chamar o Rafa Vieira, um amigo meu de Instagram, que ele faz relações internacionais e ele faz várias correlações de universo pop
Isso, vai ser
com
incrível.
relações
Cara, vai
internacionais.
ser incrível.
Tá
Mas
marcado já.
eu tinha acabado de me formar em relações internacionais, percebi que eu amava estudar relações internacionais, mas não gostaria de ser um profissional da área, e comecei jornalismo logo em seguida, e eu me inscrevi para um estágio numa empresa, para ser assessor de imprensa, ou estagiário de assessor de imprensa dessa empresa. E essa empresa só cuidava de editoras. Então, o que era só um sonho do cara que, putz, cresceu na Livraria Cultura, na época em que trabalhou no Ferro Velho, o maior prazer do dia era subir na caçamba de papel branco ou de papel, né, como fala fora do ramo, e ficar caçando livro. Foi lá que eu achei meu primeiro robô, foi lá que eu achei o 2001. Tipo, vocês jogaram
Que
fora o robô.
massa!
Eu não me conformo até hoje, mas obrigado por ter jogado fora o robô. E o Admirável Mundo Novo também. Não sei quem jogou, muito obrigado. E
Fica
aí.
aqui nossos agradecimentos.
Fica aqui meu agradecimento a quem jogou fora o Eu Robô e o Admirável Mundo Novo. Vocês pagaram meu salário 10 anos depois. E aí eu fui trabalhar nesse lugar, né, que era uma editora de livros. Ou que era uma assessoria para editoras de livros. Eu não vou citar os nomes das editoras porque eu vou contar algumas histórias engraçadas sobre esse processo. Porque o
E
primeiro.
porque a gente não é patrocinado ainda. Quando a gente for, você pode falar, tá?
Ah, não, mas eu tenho uma livraria, né? Aí eu sou patrocinado para essas editoras. Tipo... Aí o primeiro livro que eu peguei para trabalhar, eu sonhava em trabalhar com grandes livros, né? Pô, tinha os caras da cultura pop, como André Bianco, que estavam bombando na época. Tinha, meu, o Harry Potter. Essa galera tava fritando, assim, muito, muito, muito bombando. E o primeiro livro que eu peguei para trabalhar era de uma editora um pouco menor, mas hoje ela é bem grande. E ele era um livro erótico que contava a história de um senhor de idade de mais ou menos 60 anos que seduz uma menina de 20.
Livro é esse?
O nome dele é O Fruto Proibido, o autor chama Geraldo Nazaré. Cara, é muito louco, porque eu era todo metido a leitor, e aí eu fui.
Nunca ouvi falar nesse livro, vou até procurar.
Não, é um autor independente. E aí eu tive essa quebra. Porque assim, não, o Lucas é todo. Ah, eu me achava cult, sabe? Tipo, eu me achava da hora. Era uma. E aí, quando eu fui pegar esse livro pra trampar, cara, foi muito legal, porque eu conheci um outro universo. Eu realmente entendi que a literatura ali era pra te entreter. Você pode gostar do desafio, você pode gostar do sentimento, você pode gostar de tudo isso, é um direito que você tem. Mas o entretenimento faz parte da literatura. E o que esse cara buscava era só um entretenimento para idosos.
Legal.
O livro
O
tinha.
fruto proibido era para idosos?
Era, ele era meio direcionado para idosos, assim, porque ele contava a história a partir de um cara muito, muito mais velho, assim. Eu tinha 20 anos, então ele era muito mais velho mesmo. E aí eu
Tipo, sobre
ligava
os
para os
ossos, né,
jornalistas para vender o
Daniel?
livro e falava assim, e assim, pô, atende a Raquel Kozer, tipo, mano. Quem hoje ela é editora da Planeta, mas quem é das antigas, Raquel Kozer era explosão, né? Ela e a Maria Fernanda eram tipo, mano, você ligou para elas, cara, se elas te atenderam, é melhor você ter um bom pitch para vender ali aquela pauta, né, para colocar aquele livro na imprensa. E eu falava assim: "Então, cara, esse livro tem a pegada de Lolita". Pô, eu quando eu for parar no inferno, o Nabokov vai estar me esperando na porta, assim, sabe? Tipo, quem vai cuidar da sua condenação sou eu.
Gente.
E aí, eu nesse mesmo emprego como assessor de imprensa, como estagiário de assessor de imprensa, eu conheci a editora Aleph, que todo mundo sabe da minha ligação com a editora Aleph. E eu fui estudar
Sim.
mais. Conta para o pessoal que está nos ouvindo. Você trabalhou na Aleph, não
Eu
foi?
trabalhei na Aleph. Mas aí eu conheci a editora Aleph aí, porque eles iam lançar Star Wars no Brasil. Eu era o único membro da assessoria naquela época que tinha visto todos os filmes, e que tinha lido o livro que saiu, que iam sair.
É como diz Shakespeare, né? O importante é você estar pronto para a hora que, quando a hora chegar.
E aí eu entrei para a editora Aleph, que foi onde que me formou como profissional do livro, que me colocou como... Eu trabalhei no marketing da editora Aleph por 4 ou 5 anos, alguma coisa assim. E ali eu conheci o Daniel Lameira, que é uma famosidade do mundo dos livros, a Lucy, que é uma das
A Lúcia é
melhores...
uma fofa.
Isso, na minha opinião, é uma das mais geniais diretoras de marketing da história do mercado livreiro brasileiro, assim. Assim como o
Muito
Daniel é
boa.
outro gênio, enfim. São os meus... O Adriano, dono da livraria, dono da editora, é um cara que é um doce, tipo, dá vontade de fazer os bagulhos com esse cara, sabe? Tipo, é muito louco isso. E eles me ensinaram sobre como era ser, de fato, um profissional do livro. E ali eu aprendi a
Que
escrever.
legal.
E ali eu me viciei em ficção científica. Então ali eu fui ler Harry, ali eu fui ler, perdão, ali eu fui ler Asimov, ali eu fui ler o Heinlein, ali eu li tudo de Star Wars que podia nessa vida. Eu li a obra inteira do Philip K. Dick. Ali, naquele momento, eu me tornei um profissional do livro. Eu aprendi a
Nossa,
ler o livro, eu aprendi a viver os livros.
que interessante, que massa. E pode
Não,
mandar, manda.
não manda ver. Ah, então só para chegar na combo rápido. E depois que eu trabalhei na Aleph, uma outra empresa muito famosinha, chamada Hasbro, estava lançando uma linha de produtos colecionáveis de Star Wars e falou: pô, tô precisando de alguém de cultura pop. Então a Approach, que é uma agência de assessoria de imprensa também, falou: ah, eu conheço esse cara aí. Na verdade, foi uma amiga minha que me indicou, uma amiga que trabalhava já na Approach. Falou: ó, o Lucas conhece muito desse ramo, ele vai trabalhar com cultura pop, ele é muito bom nisso, e tararara, fez aquela venda mentirosa de indicação, né? E aí eu fui contratado para trabalhar atendendo a Hasbro. E aí eu me afastei um pouco do livro profissional e me aproximei ainda mais do estudo de fãs, do estudo de franquias, dos estudos de. E foi um momento muito bom, porque foi aí que eu passei a ler coisas que eu não lia. Porque quando você trabalha numa editora, cara, você tem que ler muito a trabalho. Você tem que ler
Se
muito.
imagina.
E pô, chega uma hora que você tá cansado do universo do Philip K. Dick, sério. Chega uma hora que, tipo, porra, mano, é cansativo. Eu não
Cara,
tenho
o
paciência.
cérebro tem um limite para ficção também, né?
É,
Fala
cara,
aí.
você fala que se você encontrar uma nave espacial, você é o especialista. Porque, enfim, e eu, Aleph, eu amo vocês, não esqueçam disso. Mas, cara, você lê muito quando você tá lê a trabalho, né? E quem trabalha com livros sabe sobre esse lance de ler a trabalho. A gente quer se divertir com qualquer outra coisa.
É, o trabalho acaba, se vira um trabalho, acaba estragando um pouco também, né? Isso
Não,
aqui é
é.
o passatempo.
Eu lembro muito que, assim, não, nunca deixou de ser uma paixão, né? Ninguém que trabalha em editora tá ficando milionário. Então, todo mundo trabalha porque ama. Eu acho que esse é um ponto que a gente passa, assim, que, mano, por mais que a Aleph parecesse o Google para as pessoas, a MTV para as pessoas, ninguém ali tava ficando milionário, nem o dono, sabe? Tipo, quem gosta de livro ainda gosta. Eu sou contra isso, porque eu acho que tem que ganhar dinheiro, sim, sabe? Tipo, tem que ser valorizado, mas faz muito pelo carinho.
Cara, eu sou
Pelo
professor, então
carinho
esse
dos
discurso de quem faz por amor, eu conheço, então eu também acho que tem que ser bem remunerado mesmo.
E
Isso
aí, quando
é
eu fui trabalhar
trabalho.
na Hasbro, para Hasbro, não na Hasbro, para Hasbro, eu comecei a ler os russos.
Olha só.
Eu comecei a ler qualquer coisa que não fosse ficção científica, porque eu tava trabalhando com ficção científica de novo. Eu comecei a ler os russos, eu comecei a ler os italianos, eu comecei a ler uma galera que não entrava na minha biblioteca na época, e começou a entrar, e aquilo combinava com o tempo que eu vivia. O jogador é um momento da minha vida. Aquele final de um jogador, quando o cara meio que bate o ombro e fala, tipo, foda-se, sabe? É pizza que segue a vida. Cara, era o que eu tava vivendo. Até que eu cheguei à conclusão de que tava muito bem na hora de eu voltar pros livros. Então eu peguei uma coleçãozinha que eu tinha de mais ou menos uns 4 mil livros ali.
Nossa senhora, coleçãozinha.
Que eu comprei, que eu peguei muito no depósito. Muito obrigado a todo mundo que jogou livro fora aí. Vocês fortaleceram muito a vida desse livreiro. E aí eu montei uma banquinha de jornal com café especial no meio de São Paulo, na Rua Augusta, ali na esquina da Alameda Franca com a Augusta. Então as pessoas podiam ter uma ilha De
Meu
entretenimento
sonho.
analógico para
Meu
tomar café.
sonho. Eu nunca vi vocês. Vivi em São Paulo passeando por esses lugares. Como eu nunca vi sua banquinha?
Cara, era a banca mais bonita do rolê. Assim, a gente pintou a banca de preto, tudo vermelho. Mano, ficou
Pai
insano.
nunca acha o filho feio.
Não, não, mas é que esse estava absurdo. Esse estava
Ah,
absurdo.
não, imagina, devia ser estiloso ali. Era um lugar velho, um lugar assim,
Não,
né?
tava absurdo. Essa eu não vou ser humilde, cara. Como tava absurdo. E aí a
Que
gente
ano
montou
foi isso, Lucas? Rapidão.
2019.
Ah, 2019. Foi perto, então, antes de ter a pandemia.
Isso, antes, quando o mundo ainda era mundo. Ah, antes do apocalipse. Aí, putz, ali foi, tipo, meu, ali foi que eu comecei a virar livreiro. Porque ser, gostar de livro é uma coisa. Virar livreiro exige uma amplitude de referência e necessidades de entender as pessoas, que é diferente. Porque o que a Lia gosta não é o que você gosta, não é o que eu gosto.
Sim, vai lidar com o público, né? Aí fica.
E aí foi que eu aprendi a ouvir a Lia, a ouvir o Bruno, a ouvir as pessoas para ajudar a escolher um livro delas. E aí eu percebi, com muito estudo também, um dos meus sócios, eu tenho dois sócios, né, na Combo. Hoje tem mais ainda, mas no começo começou comigo e com o meu primo, dois ratos de livraria muito louco, dois ratos de livraria insano, assim, tipo. Começou com a nossa coleção. A gente deu tudo que a gente tinha de livro para montar a banca. Porque as editoras não botaram fé muito no começo. Eu lembro até as editoras que botaram fé de lata, assim, que foi a Aleph, que eu acredito que por motivos óbvios, e a Ubu.
Albu é demais.
Essas editoras me deram livro para trabalhar na hora. Mas o resto era tudo usado, era tudo minha coleção. E aí, eu aprendi a ouvir, e nessa de aprender a ouvir, eu me tornei um livreiro.
Da hora. Ô, Lucas, isso daí foi bastante legal você ter contado, porque a gente entra em algumas dúvidas que a gente abriu uma caixinha pro pessoal no Instagram, né? E aí eu já gostaria de emendar aqui com você, né? Beleza? Pode ser?
Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa.
Que tem uma pessoa, né, que perguntou, então, aí, o que consiste o trabalho do livreiro, né? E se, como todas as profissões, ela é remunerada e como se tornar um. Acho que como se tornar um, você deu aí a sua trajetória, né? A sua experiência, o testemunho de como foi se tornar um livreiro. Mas aí, é uma profissão remunerada como todas as outras?
É uma
Eu
profissão
tenho uma dúvida,
remunerada.
isso é uma dúvida.
É uma profissão que deveria ser melhor remunerada, como todas as outras. Mas é uma profissão. Como eu disse, eu não gosto quem fica falando livros por amor, apesar de eu ter falado isso no passado, porque a gente não tá aqui para passar fome. Livro também é trabalho, sabe? Tipo, cara, eu amo livros, mas eu quero viver, eu quero ter tudo que eu possa, sabe? Tipo, meu, eu mereço, eu estudei para ser isso, sabe? Tipo, então.
Claro. Acho que isso é
Meu,
muito importante.
houve uma época que tinha uma livraria chamada Livraria Cultura que remunerava muito bem seus livreiros. Mas essa época acabou e a Livraria Cultura virou exatamente o oposto disso. A Combo nasceu
Poxa.
muito do que eu aprendi com os livreiros da Livraria Cultura também, sabe? Tipo, o tratamento que hoje eu dou para vocês era o tratamento normal da Livraria Cultura ali dos anos 2000.
Aqui no Rio a
Entendi. Eu
gente tem
visitava
uma.
bastante. Eu visitava na Paulista.
Exatamente.
Aqui no Rio a gente tem uma livraria que também tem essa pegada de livreiros que é maravilhosa, que é a Livraria Travessa.
A
Tem uma
Travessa tá
coisa.
tentando resgatar essa vibe, né?
Tenta, ela tenta resgatar essa vibe.
Não, e os livreiros da Travessa são ótimos, eu gosto
É
deles.
minha segunda casa.
Eu gosto da Vila também. Gosto muito da Vila.
Falta acabar a pandemia para a gente ir para as livrarias de novo, né?
Pois é, não vejo a hora.
Só que assim, vamos falar das livrarias independentes também. Cara, aqui
Isso.
em São Paulo
Sim.
tem a livraria. Cara, eu esqueci o nome da livraria que lembra Mexerica lá. Eu vou lembrar no
Aqui
momento.
no Rio tem uma independente que é ótima, que é a Leonardo
Janela.
da Vinci.
Tem a da Vinci, que é. Não, a da Vinci é um absurdo.
Tem a
Essa
Casa
Janela.
da
Olha,
Árvore.
eu mudei recentemente para Juiz de Fora, né? Que estou morando em Minas agora. Eu já conheci uma livraria da hora aqui, que é a Atena Bookstore, também. Bem massa. Então, estou indo atrás também desse corre de conhecer as livrarias
É.
pequenininhas,
Paulo,
pá.
eu tenho uma favorita do meu coração, tirando a Combo, tá bom?
Qual é a sua favorita do
É a
coração?
Simples. A Simples. Livraria Simples. É o, mano, os caras são muito foda, cara. É uma galera muito gente boa. Eles têm uma história parecida com a minha. Também vieram da Zona Leste, sabe? Tipo,
Ah, ZL, mano.
os caras manjam de livro porque manjam de livro. E é isso aí. E é uma livraria simples. Você chega, troca ideia com o brother, toma um café.
E, ô Lucas, aí dá pra ver que você gosta muito mesmo de ser livreiro, né? Você gosta muito do que você faz. E a galera, assim, já emendando. São duas perguntas em uma, basicamente, né? É, as pessoas querem saber se é divertido ser livreiro. E também, né, nesse, já entrando aí na parte da diversão, qual foi a coisa mais engraçada ou absurda que já aconteceu com você? Né? Tem até uma amiga aí que mandou, amiga da Lia que mandou a pergunta, né? É, que ela era ou é livreira, né, Lia?
Ela era
E
livreira na
fala.
travessa.
Era livreira na travessa, ela também já passou por. Essa palavra eu achei fantástica, por várias mirabolâncias de gente descrevendo capa, título e autor que não existe, que você não sabe o que é, e a pessoa assim lança um enigma para você e quer que você responda qual é o livro. Se você já passou por essas situações, se é divertido, o que que já foi mais engraçado que aconteceu e se essas mirabolâncias já te pegaram também.
Cara, a primeira, as mirabolâncias que eu acho engraçado, mas também não me importa muito, são os nomes dos autores franceses, que sempre, cara, é uma bagunça, cada um fala de um jeito e tá tudo bem. Eu acho que nome de autor francês a gente devia dar um jeito de estabilizar essa parada, sabe? Tipo.
Meu sobrenome é francês, então eu sempre repito para as pessoas, apesar desse H, A, dois L's, A, I, S, é Alé.
É tipo isso. Eu nunca li, nunca fa... Se você fosse uma autora, para mim você seria Lia Raiz.
Deus me livre, já me chamaram de Lia Raiz, Lia House, Lia Laís.
É, então, é tipo isso. E aí já rolou uns Exumirim pro Pequeno Príncipe e tal. Eu até tenho uma
Ai,
história engraçada.
sumirei.
É, tipo, rolou, já rolou. E o pior dessa história não é só minha. Eu tenho um outro amigo que trabalhou em livraria, ele passou pelo mesmo lance do Exu Perry.
Exuperri.
Cara, ele passou pelo mesmo lance, juro por Deus. E eu passei também, e quando a gente contou essa história um pro outro, eu falei, porra, mano, é real! Que eu acho que devia colocar logo o nome desse cara. Mas a situação mais absurda assim que eu passei foi a livraria, ela era muito bonita, né? Tipo, numa banca de jornal, tal. Ela era muito bonita. Hoje ela tá fechada, pandemia, na pandemia a gente fechou e tudo mais. E digitalizamos tudo. Mas ela era muito bonita. Então a galera do design sempre colava, né? E uma vez uma pessoa parou lá na minha frente e falou assim: "Você vende 1,50 m quadrado de livro vermelho?"
Oi?
É o meu tamanho, é uma Lia em livro.
É uma Lia de livro vermelho.
Vermelho.
Uhul!
Cara, é assim, como eu disse, a gente precisa comer e eu não tava lá para julgar o que a pessoa queria da vida dela. Pois eu arrumei 1,50 m de livro vermelho, sabe? Tipo. Então rolou essa do 1,50 m de livro vermelho e também rolou, eu sempre fazia muitas perguntas para as pessoas me falarem o que elas queriam ler. E uma vez a namorada de um cara chegou em mim, né, e falou: "Pô, eu queria dar um livro, ele não lê muito, acho que um quadrinho pode ser uma boa." Eu falei: "Pô, quadrinho pode ser uma boa, eu sou fã de quadrinhos, então sempre vou achar que quadrinho pode ser uma boa. Quadrinho pode ser uma boa, tal." Falei: "Ah, me fala o que ele curte, o que ele é forte."
Ah, que bom.
Eu quase falei: "Eu entendi, moça, que seu namorado é gostoso. Eu quero saber um pouco mais sobre a personalidade dele."
Demais.
Não, e eu juro que ela olhou para mim e falou: "Ele é
Que
forte." E soltou um
personalidade do
sorriso de
cara.
orelha a orelha, assim, tipo. Eu falei: "Não, da hora que você conquistou um cara da hora, bonito. O teu currículo deve ser massa pra caraca, mas me ajuda aí a escolher um livro."
Nossa, cara, que demais. Porque eu até compartilhei com a Lia, né, recentemente aí que um post de uma página que eu sigo de alemão, né, que numa livraria na Alemanha, colocaram assim as estantes com cores e todos os livros de uma determinada cor. Então a postagem era tipo, ah, eu não lembro o título do livro, mas a capa é azul. E aí fizeram tipo assim uma sessão que tudo é azul, toda a capa azul, toda a capa amarela.
Isso. Isso é muito da hora, porque ia me poupar uns 20 minutos pro atendimento, assim. Não é, mas a história mais gentil que eu tenho é que a primeira pessoa que divulgou a Combo pro bairro, né? Porque querendo ou não, a Combo virou uma livraria de bairro ali, dos Jardins, mas era de bairro. A primeira pessoa que divulgou foi uma mãe que falou assim: o meu filho nunca encostou num livro. E essa é a minha estante. Ela mostra a foto da estante dela. Ele foi nessa banca de jornal e ele encontrou um jovem. Eu falei: nossa, obrigado. E esse cara
Legal.
mostrou para ele que livros são tão legais quanto séries. Agora ele tá lendo World of Warcraft.
Ah, que legal.
Eu faço isso com meu afilhado, o Cadu, desde pequeno. Ele sempre teve essa referência literária na vida dele através de mim, mas eu nunca indiquei para ele aquilo que eu sabia que ele não ia curtir naquele momento. Então, assim, eu sustentei durante muito tempo na minha vida o autor do Diário de um Banana.
Pô, mas eu acho o Diário de um Banana maravilhoso, na moral.
Depois sustentei Rick Riordan. Eu sempre procurava dar aquilo que eu sabia que a adolescente estava curtindo.
Por isso que eu falo
Claro,
que não,
tem.
por isso que eu falo que não existe escada literária.
É o momento da
Exato.
vida, né? Tem
Exatamente.
que, e tem que ter esse feeling, né? Tipo, você não vai indicar para um adolescente, de repente, aí que tá na idade de ler um Rick Riordan, um Harry Potter, a gente ficar uns irmãos Karamazos, sabe? Tipo, às vezes o cara pode
Não
até
vai.
curtir, mas,
Não
né?
vai. Não, é que nem indicar Dom Casmurro para quem não foi corno. Não
Pois
adianta, não adianta
é.
mesmo.
Lucas, eu tenho duas
Da hora.
perguntas para você rapidinhas.
Brilha, brilha.
Você falou que tinha a banca de jornal, que era a livraria, veio a pandemia, ela tá fechada. Então tem duas perguntas. Como é que você teve a ideia de sair da banca de jornal na rua e ir para uma rede social? E se você pretende depois reabrir essa banca de jornal? Voltar com a Combo lá.
Pergunta 1. Nasceu da necessidade de eu trazer a experiência da livraria para. Eu fui para o Instagram porque nasceu a necessidade de passar a experiência da livraria para o Instagram. As pessoas não podiam ir numa livraria. A gente estava vivendo um momento. Hoje está incrivelmente difícil, sabe? Hoje a gente já está numa distopia, mas no começo era pior ainda. Quando
Sim.
a gente estava mais alarmado. E as pessoas perderam a experiência da livraria. Então a ideia era trazer a experiência da livraria. Então o que que a gente fez? A gente fez um Instagram mais parrudo, né, para Combo. A Combo sempre teve Instagram, mas a gente nunca ligou muito para isso. E aí a gente fez um Instagram mais parrudo e criamos métodos das pessoas se sentirem na livraria. Então ela podia falar comigo via direct, ela podia falar um filme que ela gostava e a gente indicava um livro. Ela podia trocar ideia. Era um lugar onde ela podia trocar ideia com o livreiro, sabe? O tempo todo. O tempo todo ela podia trocar ideia com o livreiro. A gente respondia a mensagem à meia-noite, sabe? Tipo, não importava.
Caramba.
E a segunda pergunta é se a gente vai reabrir? Muito provavelmente não. Porque a gente encontrou uma forma de não ser só a livraria de São Paulo. Agora a Combo é do Brasil inteiro. Sabe? Eu tenho mais clientes no Rio de Janeiro, em Brasília e sei lá, outro estado que tem mais que São Paulo, acho que Rio de Janeiro, Brasília e em Curitiba, do que eu tenho em São Paulo.
Nossa. Cresceu, né?
Tem uma coisa na Combo que eu adoro, que é essa ligação do livreiro com o seu público, parece que você levou uma extensão. Daquela coisa do pessoal que sentava na mesa para tomar café e ler um livro ali na banca de jornal, você levou isso para uma rede social e você deu um jeito de fazer com que essas pessoas estivessem lá mais ou menos na mesma hora que elas se encontravam, né? E começou na banca, que é um amor da minha vida, eu adoro, que
Nossa, eu
quando
também.
você
Eu estava preocupado com ele não voltar.
trouxe para uma rede social, eu levei também, dei ao meio de meia para essa banca de jornal, no meio de uma rede social. E assim, eu fiquei encantada quando eu te conheci ali e vi aquela dinâmica e conheci aquelas pessoas e a gente trocava. E às vezes eu entro com o Demi e assim, parece que a gente está ali no, numa mesa parte, conversando, trocando e tem outras pessoas falando também. E é sensacional. E eu queria que os nossos ouvintes conhecessem esse outro lado do.
Opa, acho que a Lia deu uma coisada, mas assim, Lucas, isso eu vou falar, vou comentar aqui enquanto a Lia não volta, né? Mas assim, quando a Lia me mandou na banca, eu falei, e tava bem assim, começo de pandemia, aquela coisa pipocando live, até dizer chega. Eu falei assim, nossa, vê essa live. Eu falei, ah, vou ver live, meu, que live, o quê? Me erra, né? Tal. Mas aí um dia eu tava lá meio de bobeira, assim, tinha acabado uma aula, né? E aí eu deixei no Instagram. E aí, cara, assim, na hora que você começou a falar e começou a indicar o livro.
Eu apertei alguma coisa aqui, gente.
E aí,
Não sei o que que eu
assim,
fiz. Mas
você
também eu falei.
conquistou a gente, você conquistou a gente. E aí, a interação que você tem com a gente, assim, a gente até fica se sentindo um pouco privilegiado, porque você sempre fala, ai, Damien, aí você fala, ai, o Damien não veio, a Lia não veio. A gente se sente muito, assim, a gente se sente
Eu
notado.
me
Então, assim,
sinto.
para quem estiver ouvindo, cara, na banca com o Lucas é a coisa mais sensacional, assim, podem ir.
Quarta-feira, 19h15, gente, é de graça a entrada e você ainda compra livros que você não nunca imaginou conhecer, ou já quis e não encontra, e
É um
ainda tem um
desconto.
descontinho. Pois é, e aí eu quero fazer as duas coisas que acontecem no Na Banca. Peraí,
Vou
vamos
abrir minha
fazer as duas
lista.
coisas que já ocorrem no Na Banca, mas antes eu quero falar uma coisa. O site da Combo está no ar, é sensacional. Tem listas muito legais. Se você não sabe que livro você quer, se você está querendo começar a ler, tem listas sobre coisas que você tem interesse, que você pode encontrar em um livro. Inclusive, se você é forte, tá? Deve ter uma lista ali para quem é forte.
Cara,
Então, a gente fez duas coisas aqui. A gente fez a nossa lista combo, troco por livros. E a gente pediu para o Lucas trazer a lista dele de livreiro da Combo. Damian, tá na ponta da agulha?